Marco, alguns dias atrás, semana passada, né, nós tivemos aí uma situação que envolveu uma dificuldade, né, dá para dizer assim, né, uma pessoa em crise emocional, ela tentou ameaçar a própria vida numa ponte, né, a polícia militar precisou interagir, foi lá em Porto Velho, em Rondônia. E é muito comum nas pontes brasileiras, há várias pontes, inclusive, que são pontes conhecidas por isso, por tentativas de suicídio e assim por diante. Essa ação acabou contando, né, com várias forças de segurança, profissionais treinados, que monitoraram em tempo real, e os totens de segurança, aí que eu quero chegar, nos totens de segurança. Você poderia explicar como, por exemplo, a combinação desses fatores junto com os totens ajudou a impedir que um desfecho trágico acontecesse?
A gente conseguiu, nesse caso específico, entregar com rapidez a informação no centro de controle. Então, só para elucidar um pouquinho o que a gente está falando, lá em Porto Velho, nós temos em torno de 30 totens espalhados pela cidade. Este totem específico está próximo à ponte, porque é a entrada e saída do município, e quando a gente verificou no centro de controle que a pessoa estava na beirada da ponte, subindo na divisa da ponte, rapidamente foi acionado a guarda municipal e a polícia municipal para que fosse até o local. E uma casualidade muito boa, né? O comandante do estado estava próximo à região, da polícia do estado estava próximo à região, e foi pessoalmente também até lá ajudar nas negociações. Uhum. Foi necessário um tempo de conversa com ele, mas depois de uma boa negociação, ele acabou desistindo e desceu, né, da beirada da ponte. O que a gente traz, né, nesse sentido? O CCO, que é a central de controle, com uma ou duas pessoas nesse local, ele consegue enxergar vários locais que são mais perigosos, que tem uma pessoa estacionando num lugar errado, que tem um roubo de fios, que tem alguém tentando um assalto. A gente consegue entregar isso com muita velocidade e esta pessoa direciona para aquele policial que está mais próximo, para aquela guarda municipal, a viatura que está mais próximo. Assim como também ele pode acionar um SAMU, se for o caso, né? Se for a necessidade.
Claro. Como funciona, digamos assim, a distribuição destes totens, né? Você explicou um pouquinho como ele funciona na prática, esse equipamento, e falou da localidade dele, mas eu sei que ele tem vários outros instalados aqui, o Rio Grande do Sul, inclusive, tem alguns, né?
Isso. Então, normalmente, a gente senta junto com a polícia, né, para entender qual é o foco ou a necessidade deles, tá? Normalmente, o que se usa são as manchas criminais. Então, aquele local que tem mais possibilidade de saidinha de banco, aquele local onde tem pequenos furtos, venda de drogas, né, ou até mesmo o roubo de celulares. A polícia tem um diagnóstico que é chamado de mancha criminal, e é nesses locais que nós instalamos o totem, tá? Qual o objetivo disso, né? É que o totem consiga olhar toda aquela região e a gente dá liberdade para aquela viatura que ficaria fixa, estacionada naquele ponto, poder fazer a vigilância ostensiva, né? Estar rodando pela região e não parada num ponto fixo. E aí eu entrego informações e dados para ele fazer o diagnóstico e tomar a decisão mais adequada.
Claro. Nós temos aqui, por exemplo, na Serra Gaúcha, um termo que a gente tem usado muito, que é o cercamento eletrônico, né? Que seria a presença das câmeras de segurança, que não só neste sentido específico, mas em outros, né? Podem ajudar a evitar roubos, outros sinistros, quaisquer envolvendo a segurança das pessoas. Mas quais as diferenças, por exemplo, entre este sistema de totem, que você acabou de mencionar, para as câmeras convencionais?
Que pergunta boa que você acabou de me fazer. Nós não concorremos com a câmera, nós somamos com a câmera, tá? A câmera, ela tem um olhar fixo. Então, se você apontar ela para a direita, ela vai ficar exclusivamente olhando para a direita, né? Dependendo do modelo da câmera, até ela pode ter movimento, tá? Mas o totem, ele tem um intercomunicador. Ele é como se fosse um posto policial avançado. Ele tem um sistema de comunicação que você aperta o botão lá no totem, você fala com o policial que está no CCO e o policial que está lá no centro de controle, né, que é o CCO, fala com o cidadão que está lá na rua ou em qualquer um desses locais. Então, a diferença entre o cercamento por câmera e os totens é que o totem seria basicamente, né, como aquele ponto policial com o policial que fica parado lá na próxima rodoviária, naquela praça que tem mais movimento, porque você consegue fazer a comunicação por voz direto com o policial.
Tem já em alguns lugares, né, do Brasil, eu sei, e no mundo, é uma tecnologia que o mundo está usando mais em questão das mulheres, né, pontos de ônibus, lugares em que pode ter algum tipo de emergência, focando também nestes vulneráveis que nem sempre aparecem em primeiro lugar nas vulnerabilidades. Estou falando aqui a segurança feminina, por exemplo, e de que se consegue, né, através de um totem parecido como esse, de fazer um aviso, chamar imediatamente a segurança. Já tem esse tipo de uso? Você falou colocados, por exemplo, em pontes, né? Que tipo de usos estão sendo feitos esses que já estão instalados?
Então, a gente pode inclusive somar com isso, tá? Se ela tiver uma notificação de restrição, né? Onde a pessoa não pode chegar próximo àquela pessoa, tá? Eu posso colocar a imagem dessa pessoa lá no CCO, no sistema dos totens, tá? E quando essa pessoa for identificada na região, eu consigo saber aonde ela já está, porque o totem tem reconhecimento facial. Então, eu consigo reconhecer a pessoa na região, tá? Isso para nós é comum. Outro fator bem importante é que o totem também é vulgarmente falando, como se fosse um alto-falante. Se o policial que está lá no CCO identificou uma situação e ele quiser falar com a pessoa, por exemplo, Fulano, capacete vermelho, você está estacionado no lugar errado. A gente está vendo você aqui. Ele vai perguntar quem está me enxergando, mas pelo totem a gente consegue visualizar ele, né? Próximo a escolas, quando o pai tem restrição também, né? Não pode chegar próximo à criança, a gente consegue colocar o reconhecimento facial, né? A imagem dele dentro do sistema. E se ele chegar a 150 metros, 200 metros da escola, o totem vai acionar que essa pessoa está naquela região. Então nós
Entendi.
podemos apoiar também, né, tanto as mulheres como crianças nesse mesmo sentido.
Nossa, que interessante. Marco, sobre a questão do uso, né? Quem pode usar, quem pode ter acesso? A gente falou muito aqui sobre o quanto as autoridades podem fazer uso, mas a população também pode fazer uso? Como é que funciona isso?
Sim, ele é pensado para o cidadão, tá? Porque o botão que está lá no totem, que fica instalado na rua, é o meio que o cidadão vai entrar em contato com a polícia, tá? Então, ele é pensado para dar um atendimento rápido ao cidadão. Tá numa região, roubar o celular, por exemplo, né? Ele vai no totem, é como se ele tivesse dentro de uma delegacia. O policial tá vendo a pessoa pela câmera e ele tá falando diretamente com o policial: ó, acabei de ser assaltado aqui na região, levaram meu celular. Era uma pessoa alta, cabelo liso, de jaqueta vermelha. O policial consegue lá dentro do sistema questionar quantas pessoas de jaqueta vermelha no horário tal a tal. E vai aparecer para ele no sistema todas as pessoas que estavam naquela região de jaqueta vermelha. E aí ele consegue apoiar a pessoa, né? Ó, era mais ou menos assim, tava de calça vermelha também, tava de calça azul, essa aí. E ele consegue ir seguindo essa pessoa, se tiver um cercamento digital, usando outras câmeras também, até identificar ou dar mais informação para que o policial que está na viatura, na rua, possa ir atrás desse meliante ou dessa pessoa que cometeu essa infração.
Pelo que eu entendi, Marco, o sistema ele pode ser usado para múltiplos usos. Vai depender de cada região, aquilo que se deseja, a capacidade interna para essa tecnologia, ela é bastante ampla, mais ou menos isso?
É isso. Inclusive para a necessidade que ele está tendo naquele momento, né? Por exemplo, nós temos hoje os totens WAN, que é o urbano, que é o totem que fica dentro da cidade em apoiando, né? Em vez de deixar aquela viatura fixa, usa ele para pegar as imagens local. Mas eu também tenho um projeto com os totens para fazer a segurança de escolas, onde ele é posicionado na frente da escola com reconhecimento facial. Eu reconheço todos os pais que estão chegando para deixar as crianças nas escolas, e aí eu consigo saber se alguém que está ali seguidamente ou periodicamente não é daquela região, não é daquela escola, tá? E eu também tenho esse mesmo, um modelo de totem que nós usamos em apoio à Defesa Civil. Hoje, a Defesa Civil de Porto Alegre, nós fizemos um apoio para eles. Nós temos 6 totens no Sistema de Defesa Civil de Porto Alegre, onde a gente entrega dados de vento, umidade, e ele consegue ter as imagens de algumas regiões onde tem maior problema, né, de desmoronamento, enchente. Nós também usamos os totens.
Nossa, que interessante isso. Planos de expansão para outras cidades. Eu queria, antes de te perguntar necessariamente isso, saber onde já tem, né? Eu falei que tem em Rondônia, tem no Rio Grande do Sul, mas onde já tem? Quantos já tem instalado e quais os planos para expansão?
Nós temos mais de 1.000 unidades instaladas no Brasil, tá? Estados. Nós temos hoje 5 estados que contrataram direto, o Estado. Cidades, nós estamos em mais de 70 cidades, em 15 estados diferentes. Então eu tenho tanto apoio, né, e contratos com municípios, que são mais de 70 municípios, como eu também tenho negociações com estados. Rondônia é através do Estado, o Pará é através do Estado. Para você entender, o Pará fez uma aquisição para usar em Belém agora com o projeto da COP, né, para trazer a parte de segurança para a COP que vai acontecer esse ano. E também usou uma parte desses totens para os municípios menores no interior, onde tem uma guarda municipal, a polícia daquela região é bem menor, né? Tem 3, 4 viaturas, está usando o totem como um apoio no meio da cidade para os cidadãos poderem ter acesso direto à polícia. Então hoje nós estamos basicamente em quase todos, metade dos estados brasileiros, né? 27, nós estamos em 15.
Interessante. Me parece, Marco, a gente acabou não falando, mas fica evidente, né, que além, obviamente, de agilizar, de conectar essa tecnologia para ser mais rápido, né, agilizar as situações, oferecer o contato entre quem está precisando com quem pode dar a solução para a questão de segurança, para fazer prevenção, tem também aqui, me parece, a questão de evitar danos à vida humana. Então, a gente muitas vezes tem lá um policial que pode correr um risco e esse risco pode ser reduzido também. Como vocês atuam pensando nessa perspectiva também?
A gente entende que nós somos o meio. Eu tenho como obrigação, e é a preocupação maior da nossa solução, é levar a melhor informação, a informação mais correta, o mais rápido possível, para esse policial tomar uma boa decisão, né? Mas nós somos o meio, né? Eu tenho que buscar essas imagens, eu tenho que buscar esses dados, eu tenho que cruzar dados e entregar isso para ele. O principal atuante em tudo isso sempre vai ser, né, o policial, que a gente tem que aí agradecer o trabalho dessas pessoas, né, que muitas vezes colocam a sua vida em risco por nós, né? E a gente trabalha muito forte, então, nesse sentido de, se não for necessário ele estar lá ou se tem uma situação de risco, a gente entregar o máximo de informações possível para que ele possa tomar a melhor decisão naquele momento.
Claro, e uma última questão que ainda quero abordar contigo, eu iniciei a entrevista falando sobre a questão dos dados, né, proteção de dados, e a tecnologia vem com tudo, e a gente às vezes fala muito sobre privacidade, identidade e a privacidade dos seus dados. Deixa eu te perguntar, a partir disso tudo que a gente falou, como é que fica a relação da proteção de dados?
Então, LGPD é algo muito importante, né? Não só para nós, como para outros, né? Então, no nosso caso, né, o CCO, para você ter uma noção, ele é um local fechado, não é aberto, qualquer pessoa pode entrar no CCO, só quem tem autorização, exatamente porque lá tem várias imagens de pessoas como um todo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande exatamente sobre isso. As imagens que ficam gravadas são as imagens referentes a crimes, pequenos crimes, né? Pequenos assaltos e tal, isso fica gravado. O restante, só quem tem acesso é a força policial. Fora eles, ninguém mais tem acesso a essas informações. A gente segue exatamente o que diz as normas, né, de LGPD.
Entendi. E por fim, treinamento. Obviamente que a gente está falando de uma... Parece que está tudo dominado, né? Mas ainda não está. A gente precisa aprender a utilizar... A tecnologia está aí. Como é que a gente faz para usar e como a empresa está nesse papel de pedagogia, de fazer realmente as pessoas aprenderem a usar?
Então, né, o nosso usuário, que é este policial que está lá na ponta, né? A gente tem todo um trabalho que é o que faz esse controle das imagens. A gente dá todo o acompanhamento e em todo local... que nós temos um contrato onde nós temos totens instalados, nós temos um profissional da empresa neste local, tá? Nós sempre colocamos um profissional nosso em apoio. E quando a gente está falando de treinamento, a inteligência artificial está vindo muito forte hoje, né? Tem muita informação que você consegue cruzar e melhorar ela com muita velocidade, né? Por exemplo, imagens de rosto... O totem traz uma imagem, fazem reconhecimento facial em até 800 metros de distância, né? Então, a gente pegando esses dados, a gente conversa muito com a polícia e mostra para eles como ele usa essa informação para poder tomar melhores decisões. Nós damos todo o acompanhamento e treinamento, assim como toda a parte de manutenção dos totens para manter ele funcionando 24 horas por dia, é por nossa responsabilidade.
Olha que interessante. Alguma coisa que eu não tenho te perguntado, Marco, que ainda valha, né, seja interessante ser dito aqui, além de, obviamente, deixar uma forma de as pessoas que nem sabiam que existia essa tecnologia toda, né, que tem aí uma empresa já com essa possibilidade, para conhecer os endereços online de vocês, para a gente conhecer melhor.
Como endereço online, eu sempre costumo dizer que o meu melhor vendedor hoje é o Instagram, né? Se vocês procurarem no Instagram, nós estamos lá, né? Helper Tecnologia vai nos encontrar. Tem muita informação lá dentro. Tem muitos municípios e estados que usam, que tem lá dentro vídeos, que mostram seus vídeos de situações onde tiveram melhorias através do totem, né? E o que eu poderia dizer para você é que segurança... houve uma pesquisa, né? Os três principais itens sempre foram educação, saúde e segurança. Num evento com o comando da polícia nessa semana lá em Brasília, a pesquisa está dizendo que segurança deve passar ao primeiro lugar. O cidadão está mais preocupado agora com segurança do que com os outros itens que sempre ficaram em primeiro e segundo e segurança em terceiro, né? Fora isso... Eu acho que é muito importante dizer que a sensação de segurança, ela é tão importante quanto ter a segurança, né? O cidadão precisa se sentir seguro. E quando você tem um equipamento que tem quase 4 metros de altura, que fica numa região olhando e trazendo informações e dados daquela região, as pessoas que estão naquela área sabem que tem alguém olhando por ele. E essa sensação de segurança que o fator do totem, assim como ter uma viatura e um policial à sua frente, também te dá essa sensação de segurança, é muito importante e a gente trabalha muito para levar isso para o cidadão. A sensação de que ele está seguro naquela região onde ele está.
Perfeito. Obrigada, viu, Marco, pela sua presença aqui. Um forte abraço. Até a próxima.